É. Pois é, então, gente, a gente falou sobre matrimônio no, na dimensão da aliança e da graça, né? Aliança porque tem aliança lá desde o tempo de Israel e Deus faz aliança com a gente, né? E na ordem da graça porque explicou o que é a graça do matrimônio, né? Com aquela passagem de Efésios, tudo, né? Agora nós vamos ver a dimensão do sinal, tá bom? Eu não sei de que filme é isso aí, alguém sabe de que filme é essa cena aí? Porque esse aí da direita é o Leonardo DiCaprio, se eu não me engano, né?
Ficou escuro, né? Pra saber que
Ficou escuro, não era para saber que era ele. Mas não sei de que filme que é isso aí. Mais bonita, é uma imagem assim, só para ilustrar, né? Ilustrar o matrimônio, né? Gente, fiquei muito feliz de saber que vocês são noivos, né? Sério mesmo? Vão casar quando? Final do ano? Deus abençoe, viu? Muitas felicidades para vocês. Ó, madrinha! Ó só, tá vendo? Que beleza, hein? Que maravilha. Então, daí o matrimônio na dimensão do sinal, né? Então vamos começar a discutir isso aí. A gente estava falando lá do. Cadê o nosso padre? Ah, tá falando no telefone ali, o nosso padre. Que ele batizou, né? A Grace, né? Grace, batizou a Grace, não é verdade? É, então a gente estava falando lá, quando ele estava batizando a Grace, né? Que existe um gesto visível. Não existe o gesto visível, né? Qual é esse gesto? Ele coloca água lá, né? Tudo mais, tarará, tarará. Qual é o gesto visível, por exemplo, da crisma, né? O óleo, né? Então o bispo vai lá, ele faz o sinal da cruz na testa, né? Do crismando, né? Aquela batidinha no pescoço não é parte do sacramento. É só o óleo na bochecha. Da batidinha assim. O sinal do sacramento é o óleo, né? O óleo que unge a fronte, né? Que ali se torna a pessoa ungida, né? Confirmada, né? Pelo sacramento como participante da igreja e tudo mais, né? Como soldado de Cristo, né? Bom, cada sacramento tem o seu sinal, né? A Eucaristia tem toda uma liturgia da missa, o padre celebra, aí ele levanta a hóstia, ele consagra, ele fala as palavras de Cristo, esse é o meu corpo, né, que será entregue por vós. Então, principalmente essas palavras aí de Cristo que ocorre aí nesse momento, né, que chama a transubstanciação, né, que é uma palavra difícil, né, mas que significa a transformação assim no popular, né, daquele pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E o casamento, o matrimônio, qual o sinal visível do matrimônio? Diga. Aê! Os noivos. Você sabia que o matrimônio é realmente o sacramento que. Quem celebra o matrimônio? Os noivos. Os noivos é que administram o sacramento um para o outro. O padre, ele está ali como testemunha da igreja. Viu? O que não quer dizer agora que não precisa de testemunho. Não, ninguém pode chegar. Ah, vamos ali. Aí se encontra ali na esquina. Aí fala assim. Eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel. Não, aí não é casamento. Você tem que fazer a coisa assim, com a testemunha da igreja, publicamente, com outras testemunhas, né? Pra valer o negócio. Então, são os esposos que se administram um para o outro o sacramento do matrimônio. E que coisas acontecem lá na celebração? Quem já foi para casamento aqui, né? Deve saber, né? É, que acontece lá na celebração de um casamento? Quem já foi aí? Que sinais visíveis vocês veem lá? O batismo é a água, a crisma é o óleo. Hã? Aliança, que mais? Os votos um pro outro. Como é que é? Vocês já sabem o que vocês vão falar? Ah! Treinando. Já tá craque já, né? Qual que é as palavras que eles falam? Muito bem. Muito bem. Tá. Muito bem, muito bem. Exatamente isso aí. Então esse é o grande sinal, não é? Sinal sacramental. Publicamente, diante da igreja, diante da comunidade, né? Noivo e noiva se prometem um ao outro fidelidade total, amor total, não é? Por toda a vida. E entrega, né? Entrega um ao outro. Agora tem mais coisas também. Por exemplo, antes disso, o que é que o padre pergunta para eles? É de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui, não é verdade? Vocês devem ter visto, deve ter alguma, não, nem sei se tem, mas deve ter alguma novela dessas aí que o pessoal fala no Nordeste, é aquela lenda, né, daqueles coronéis, né, de antigamente, né, que era dono da fazenda e tudo, aquele coronel bem duro, né, que, ó, você vai ter que casar com a minha filha, né, aí mandava um pistoleiro, né, pegar o rapaz lá na casa, né, da pessoa, ó, você vai ter que casar com a filha do coronel agora, entendeu? Se não casar, morre, né? Então esse casamento aí não vale, né? Que tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Livre e espontânea vontade. E ele pergunta mais coisas também, o padre, não pergunta? O que mais que ele pergunta antes de... Ali, no comecinho, quando tá começando. Você... Isso. Isso. Vocês, né, estão dispostos a acolher os filhos que Deus lhe conceder, né, do canal da doutrina da igreja? Aí eles dizem sim, né? Normalmente, né? Normalmente eles dizem sim. Então... Então, eles fazem isso. Então, todos esses são sinais, né? Que não... Por exemplo, quando o esposo e a esposa, eles estão ali e falam isso que você falou, né? Eu te recebo como meu esposo, te prometo ser fiel, etc. É igual o batismo. Você lembra que o batismo, a gente falou lá da água, né? Mas aquela água não é só um símbolo de uma água que lava a pessoa. Lá no céu, o que é que está acontecendo? Aquela pessoa está sendo purificada do pecado original, está entrando na igreja e tudo, né? Da mesma maneira que quando noivo e noiva falam isso, fazem esse sacramento, administram para o outro e falam para o outro essas palavras visíveis, né? É visível que a gente está vendo, mas lá no invisível, lá no céu, o que está acontecendo? Deus mesmo está unindo essas almas numa só carne, numa só pessoa, né? Realiza lá na ordem da graça. Por isso que a igreja não é que ela não queira, ela não tem como ela separar o que Deus uniu, entende? Nem que ela quisesse, nem que ela chegasse e dissesse, não, agora eu quero, não, mas não dá, entendeu? Porque é uma coisa que foi sacramentada. É como se você dissesse assim, o padre, por exemplo, tem vários sinais na ordenação, sacramento da ordenação. Quais são os sinais visíveis do sacramento da ordenação? Quem já foi para a ordenação aí, diz aí.
Posição das mãos.
Daí os candidatos ao sacerdócio... Também tem aliança. O candidato a sacerdócio se ajoelha lá na frente do bispo, daí o bispo vai lá, coloca a mão, né? Coloca a mão sobre a cabeça e ora por aquele que vai se ordenar, né? E ainda tem mais coisa, quem que sabe? Unge as mãos. Aí não unge, né, mas não unge, não é a fronte, ele unge a mão toda, que vira uma mão consagrada, né? Uma mão sacerdotal, uma mão que vai consagrar o corpo e o sangue de Cristo. Ele unge a mão toda. Aí ele pega um pano especial, né, e enrola as duas mãos untadas assim e fica enrolada. E ele bota a Bíblia, né? É um ritual muito bonito, né? Bota a Bíblia em cima da cabeça da pessoa, da mão, não sei como é que é. Não, eu fui para poucas ordenações. Mas todos esses sinais visíveis, que a gente vê coisas visíveis. Mas aquela coisa visível ali, não é só aquela coisa visível que está acontecendo. Ela está fazendo realizar lá no céu uma outra coisa. O que é que acontece com o padre que se ordena lá no céu? Lá no céu, Deus dá invisivelmente, né? Não, a gente não vê, mas Deus está dando ali para ele o poder espiritual, né, invisível, de consagrar o corpo e o sangue, de perdoar os pecados em nome de Cristo, né? E o sacramento do matrimônio? Mesma coisa, quando o noivo e noiva se administram e falam essas palavras e se prometem, lá no céu acontece uma coisa invisível. Deus uniu essas duas almas para sempre, né? E não tem mais como separar. Então, mas João Paulo II vai chamar a atenção da gente aqui para outra coisa. Não é só esses votos matrimoniais, essas palavras que um fala para o outro na celebração do matrimônio. Que mais? Que mais é sinal do sacramento do matrimônio? Sim. Também, tem mais coisa. Mas não é exatamente o que eu estou procurando ainda. A própria união em uma só carne. Ele diz assim: essas palavras, consumação. A consumação do casamento, e a cada vez que ela se repete, essas palavras que noivo falam para o outro, eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, vai dizer João Paulo II, essas palavras só podem ser cumpridas e realizadas visivelmente na união em uma só carne. Então é exatamente ali também, na noite das núpcias, que ali também se realiza um sinal sacramental. Se consuma visivelmente essa união que está selada lá no campo do invisível, no céu, que Deus mesmo está unindo, né? Então, aí é que está o grande estalo do negócio, né? Porque nós vivemos numa sociedade que banalizou isso, entende? A sociedade do eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, né? Tem aquela música da... De quem é essa música? Em Tribalistas, que é a Marisa Monte, o Arnaldo Antunes e não sei quem mais, Carlinhos Brown. Pronto. Então nós estamos na sociedade que a sociedade nos ensina isso, né? Que a gente não queira, a gente aprende isso aí, né? Que banaliza, é banal, assim, você vai, se você tiver afim, vai, sai para um canto lá, pronto, faz, acabou-se, entendeu? Então a gente perdeu essa noção de que essa união em uma só carne é também um sinal sacramental, né, no matrimônio. Entende? Por isso também é pecado, é uma falsificação, vamos dizer assim, quando não acontece dentro do plano de Deus. Né? Se você comparar com outro sacramento, era como se eu estivesse pegando o meu pãozinho francês lá no café da manhã, elevando ele, isso é o corpo de Cristo que será entregue por vós. Tomai e comei todos, isso é o meu corpo que será entregue por vós. E comeis. Já imaginou você na mesa do café da manhã pegar o seu pãozinho? Ah, agora eu vou transformar isso aqui no corpo de Cristo. Aí levanta e fala assim: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Aí todo mundo se ajoelha na mesa, né? Aconteceu de verdade? Não aconteceu. Você está até um sacrilégio, né? Fazer um negócio desse, entende? Então, a gente perdeu a compreensão de que a própria união em uma só carne constitui, junto com as palavras, João Paulo II diz que essas palavras, elas, se não forem consumadas na união em uma só carne, elas ficam só como palavras. Ele diz assim: essas palavras só podem ser cumpridas visivelmente na união em uma só carne. Né? Então, essa união em uma só carne, na intimidade do casal, é parte constitutiva do sacramento do matrimônio, junto com as palavras que os esposos falam, né? Consumar. É. Que até falaram ontem, não foi? Que deu mal bafafá de manhã. Ontem não, de manhã, perdão. Que, né? Sabe como é que é, né? Em Fortaleza é uma hora mais cedo, a gente perde a noção do tempo totalmente, entendeu? Mas vamos lá ver. Então, ó, as próprias palavras, eu te recebo como minha esposa, meu esposo, só podem ser cumpridas através da cópula conjugal. Conjugale, é latim, né? Essa foi a catequese 103, viu? Nessa apostila aí que eu deixei com a Julianita, tem a data da catequese. No final tem uma folhinha com a data da catequese 103. Ó, na última, deixa eu ver aqui, Julianita. Nessa última folha aqui, ela, se vocês quiserem copiar isso aqui, tá com a Julianita, viu? É, 103, ó, foi falada no dia 5 de janeiro de 83. Ele falou isso aí, lá no Vaticano, o Papa, tá bom? Aí vocês sabem. Aí, ó, assim pois, das palavras com que o homem e a mulher expressam a sua prontidão para se tornarem uma só carne, passamos à realidade que corresponde a essas palavras. Ambos os elementos são importantes com relação à estrutura do sinal sacramental. Então, ó, ele está dizendo que ambos os elementos são importantes, não é só as palavras, entende? Então faz parte constitutiva, entende? Né? E aí a gente perdeu um pouco essa noção disso no mundo, né? Ficou tão banalizado essa coisa, né? De sexo pra cá, sexo pra lá. A gente assiste 6 horas da tarde na Malhação, os meninos da Malhação, tudo. Não mostra mais explícito, porque senão a justiça proibia passar naquela hora da tarde, né? Mas insinua de todas as maneiras. O menino vai lá, fala, só não mostra o final. Mas até lá tem todas as conversas, né? A menina conversa com a amiguinha. Ai, você foi ontem pra cama com fulaninho de tal. Ah, não sei o que, ele é um gato, entendeu? Tem todas as conversas, então. Mas aí, bom. Então a dimensão do sinal, a gente perdeu, né? A capacidade. Tanto que é quando eu li isso aqui, foi outro momento que eu fui. Né? Não acredito, né? É. Então. Como é lindo, né? Como é sagrado, como é belo, né? O plano, o projeto de Deus, como é um dom de Deus maravilhoso para nós. Ah, o ponto, eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu previ. Elton vai ficar passando para mim agora, Elton. Não, não, por favor, eu vou deixar aqui agora, não. Desculpa, meu Deus do céu. Ai, gente. Desculpa, hein? Tomara que não tenha quebrado. Não quebrou, Elton, graças a Deus. Ai, ai, ai. Desculpa aí, viu, Elton? Qualquer coisa, a gente... Bom, vamos passar aqui agora, né? Pronto. Então, ele vai falar então coisas muito bacanas, como, por exemplo, o profetismo do corpo, né? O que é o profetismo do corpo? Então, o corpo, de fato, diz a verdade através do amor, da fidelidade, da honestidade conjugais. Assim como a não-verdade, ou seja, a falsidade é expressa através de tudo que é negação do amor, da fidelidade, da honestidade conjugais. Então vamos lá, gente, o que é um profeta, né? O que é um profeta? Vocês já conhecem o que é o dom da profecia? Vocês conhecem esse dom da profecia? Grace, o que é o dom da profecia? Transmitir a palavra de Deus. Então quem fala, fala em nome de Deus, não é verdade? A pessoa chega lá na frente e diz assim, olha, Deus está dizendo isso, né? Deus está falando isso aqui. Ele fala em nome de Deus, né? Então, o Papa João Paulo II, ele usa uma expressão nessa parte muito bonita, que ele diz assim, a linguagem do corpo. Não é verdade? A linguagem do corpo. Essa linguagem do corpo fala. A gente fala com o corpo, na linguagem do o casal, o marido e a mulher, né? Falam um para o outro. Uma linguagem que é expressa através do corpo. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que existem determinadas coisas e sentimentos e palavras que não podem ser ditas com as palavras da boca. Por exemplo, eu não sei aqui se tem algum programa de rádio assim, certo? Mas lá em Fortaleza tem assim uns programas de rádio que passam normalmente de tarde, assim, né? Daí o locutor é um programa de músicas românticas, sabe? Daí o locutor da rádio fala lá, não sei o que, em Fortaleza, 3 horas da tarde, e agora vamos continuar. O nome do programa é Vale a Pena Ter Saudade, certo? Daí ele fala assim, e agora um recadinho da Mariazinha no bairro tal, para o Joãozinho no bairro tal. Aí vai lá, né? Tipo, multiplique as estrelas do céu pelas grãos de areia do mar, e você não vai, ainda vai ser pouco para dizer o quanto eu amo você, né? Tem uns recadinhos que são meio bobos assim, mas tem uns que são bonitos, né? Mas aí termina, eu te amo, né? Aí toca a música lá, né? 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 Hã? Fã do Leonardo DiCaprio, acho que foi por isso que veio a música do Ender Titan que eu falei na Leonardo DiCaprio, é verdade. Então, mas aí ele diz assim, que João Paulo diz, né? E com outras palavras, né? Que eu não estou conseguindo reproduzir exatamente as palavras que ele utilizou, mas ele diz que a linguagem do corpo, existem palavras, né? Que não conseguem ser ditas de outra maneira, a não ser com a linguagem do corpo. Né? Eu não sei se eu coloquei aqui ou se eu cortei. Me empresta aqui, deixa eu ver aqui. Tem aqui, deixa eu procurar aqui, gente. Né? Enquanto isso, aquela coisa, né, de grupo. Enquanto isso, um partilha com um colega do lado. Aí tá bem aqui, tá fácil. Faz assim, partilha com um colega do lado. E quando você ouvir falar isso, é porque o palestrante tá perdido, tá querendo achar alguma coisa. Descobri. Ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ó, ele diz assim, ó. O ser humano foi... Não, acho que eu cortei. O ser humano foi constituído de tal modo, já desde o princípio, tá vendo como é importante? Ó, tudo que a gente falar de matrimônio aqui, vocês têm que lembrar que a gente falou lá do princípio da história da ressurreição. O ser humano foi constituído de tal modo, já desde o princípio, porque desde o princípio tem a união em uma só carne, né? Que as mais profundas palavras do Espírito, olha só, as mais profundas palavras do Espírito, que são palavras de amor, de entrega e de fidelidade, elas exigem uma adequada linguagem do corpo para serem faladas, né? E sem essa linguagem do corpo, não podem ser plenamente expressas, entende? É como se ele dissesse assim, você, marido, só vai conseguir dizer para sua mulher o quanto você a ama, o quanto você se entrega para ela, o quanto você é fiel com ela, com seu próprio corpo. Nenhuma palavra que você diga vai conseguir expressar plenamente essa palavra do teu espírito que quer se entregar a ela. E vice-versa, a mulher é para ele. Entende? Então ele diz a linguagem do corpo, né? E ele diz que essas palavras, né, eu te recebo como minha esposa, eu te recebo como meu esposo, elas contêm em si essa linguagem do corpo, né? Essa linguagem do corpo, tá bom? Ok? Vocês entenderam, gente? Então não adianta lá o programa Vale a Pena Ter Saudade, você copiar as declarações de amor, só se for no namoro, né? Que não é para fazer o ato, não é no momento ainda do ato conjugal, mas depois você só consegue expressar com a linguagem do corpo. E essa linguagem do corpo que João Paulo II está falando, precisamente ocorre entre os casal na intimidade, não é? E é nesse momento que eles são chamados a serem profetas, né? A falar em nome de Deus. Palavras de amor, palavras de entrega, palavras de fidelidade. Em nome de Deus, para outra pessoa, falando com a linguagem do seu corpo. Entende? E tem que ser uma profecia verdadeira, né? Olha só, o corpo de fato diz a verdade através do amor, da fidelidade, da honestidade conjugais, né? Assim como a não-verdade, ou seja, a falsidade, é expressa através de tudo que é negação do amor, da fidelidade, da honestidade conjugais, né? Então, por isso que uma relação antes do casamento é uma profecia falsa, né? O que você está dizendo com o corpo ali? Você está dizendo assim, eu me entrego todo para você, eu não guardo nada para mim, tudo é seu. Mas será que é verdade isso? Muitas vezes não, muitas vezes a gente vê aí, né? Acontece, daqui a um mês o menino já está com outra, né? E depois já está com outra, entende? Então, o casal é chamado a esse profetismo do corpo. Amém? Aleluia? Amém. Então vamos para frente, né? Deixa eu mudar para cá. Ó, vou deixar aqui, tá, Elton? Então, é necessário que a linguagem do corpo seja relida na verdade. Olha só. Então, o que que significa isso aqui? O que que é ler a linguagem do corpo para o casal que está casado? É a união, né? Em uma só carne, né? Naquele momento ali que o corpo vai falar, você vai falar com o corpo para outra pessoa, não é verdade? Então, nesse momento, você está lendo a linguagem do corpo. Aí ele diz assim, é preciso que a linguagem do corpo seja relida, sempre na verdade. Porque toda vez que eles repetem esse ato, estão relendo, né? Igual um livro, você lê o livro, aí depois você vai ler o livro de novo, né? Depois você vai ler de novo. Cada vez que você lê de novo, você está relendo, né? E lida na verdade. Quer dizer, aí o Christopher West diz assim, imagine, gente, eu acho que eu estou levando choque, mas tudo bem. Imagine que... Não, pode deixar, Elton. Passou, viu? Acho que é só, passou. Foi momentâneo. Imagine como seria saudável, como seria legal um casamento se toda noite o marido e a mulher, né, chegasse do trabalho. Aí, vamos lá, amor. Agora vamos renovar os nossos votos matrimoniais, né? Aí eles ficassem de frente de uma imagenzinha de Nossa Senhora em casa, aí trocasse a aliança e dissesse, eu te recebo hoje de novo como meu esposo e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas você acha que faria bem para um casamento se o casal toda noite fizesse isso? Não faria bem? Ah, pois então, é necessário que a linguagem do corpo seja relida na verdade. Entendeu? Mas imaginemos que seja verdade mesmo, né? Que o casal se ama tanto, que todo dia eles sentem essa necessidade de repetir o que eles falaram na noite do casamento, um pro outro, as promessas. Seria bom, não seria, pro casal? Será que um casal desse ficaria mais difícil de se separar? Provavelmente, né? Então, é o que ele está dizendo aí, é isso, ó. Sendo que essas palavras, eu te recebo como minha esposa, como meu esposo, elas são colocadas em prática na união em uma só carne, no momento que fala a linguagem do corpo. Eles falam essas mesmas palavras, sendo que com a linguagem do corpo. Entende? Como vai ser saudável um casamento onde toda vida que essa linguagem do corpo for relida, ela seja relida na verdade, e o casal esteja com essa intenção de confirmar esse amor verdadeiro, ser uma profecia verdadeira de fidelidade, de entrega, entende? Cada vez que repete essa linguagem do corpo, entende? Então é preciso que seja. E por outro lado, ele diz assim: como vai ser prejudicial para um casamento? Imagine você falar uma falsidade, né? Você ir lá e na hora que está falando isso aqui, eu te recebo como minha esposa, como meu esposo, você estiver mentindo. No fundo, você não quer se entregar. Né? Então, por isso que ele vai falar ali na frente também a história de Tobias e de Sara. Né? A gente conhecer um pouquinho a história de Tobias e Sara, talvez fique mais claro para a gente entender o que é isso aí. Vamos lá, vamos para frente. Ah, desculpa aí, antes de Tobias e Sara... Olha, eu se engano, viu? Vamos falar, ele fala ainda sobre o Cântico dos Cânticos, tá certo? O Cântico dos Cânticos é um livro da Bíblia, não é? Então eu vou pegar uma Bíblia aqui. Então, cadê a Bíblia aqui? Entra aqui, né? Pronto. Então vou pegar a Bíblia aqui, tá? Aí vou dar um exemplo do que seja o que tem no Cântico dos Cânticos, tá? Acho que está aqui perto de Salmos, né? Deixa eu localizar aqui. Jó, Cântico dos Cânticos, achei, pronto. Então eu vou abrir aqui aleatoriamente, certo? Então, capítulo 4, tá? Como és formosa, minha amada, como és formosa. Teus olhos são como os das pombas, através do teu véu. Teus cabelos, como um rebanho de cabras. Eu acho que essa elogia aqui hoje em dia não ficava muito bem não, né? Teus cabelos são como um rebanho de cabras. Qual o sentido disso? Assim, como assim? Que vem descendo... Ah, um rebanho de cabras que vem descendo dos montes de Galaad. Né? Sim. Mudou, né? Mas ainda assim, né? Mas bom, vamos lá. Teus dentes como um rebanho de ovelhas tosqueadas que sobem do lavadouro, todas com filhotes gêmeos, nenhuma estéril entre elas. Teus lábios são como uma fita escarlate e tua fala é doce. Como a metade da romã... O que, que é romã? É uma fruta, né? Assim, as tuas faces através do teu véu. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada com baluartes. Dela pendem mil escudos, toda a armadura dos heróis. Aí tem uma palavra aqui que não se espantem, tá? Tem na Bíblia. Esse aqui é o amado falando para a amada, tá? Para os corações puros, todas as coisas são puras, né? Teus dois seios são como dois filhotes, gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Enquanto não surge o dia e não fogem as sombras, vou ao monte da mirra e à colina do incenso. És toda formosa, minha amada, e não há mancha em ti. Feriste o meu coração. Aí agora já é o amado, né? Já é o esposo, falando assim. Feriste meu coração, ó minha irmã e esposa. Feriste o meu coração com um só dos teus olhares. Quer dizer, todo canto é o amado falando da amada, né? Enfim. Como são belos os teus amores, ó minha irmã e esposa. Melhores do que o vinho são os teus amores. E o odor dos teus perfumes supera todos os teus aromas. Teus lábios, minha esposa, são favo que destila o mel. Sob a tua língua há mel e leite. E o perfume das tuas vestes. Eu lembrei de uma coisa dos trapalhões antigamente. Ai, ai. Sob a tua língua. Sob a tua língua há mel e leite. Bom, aí daí. És um jardim fechado, minha irmã e esposa. Jardim fechado e fonte lacrada. Ele comenta várias dessas passagens do Papa João Paulo II, né? Aí ele diz assim, gente, a gente sempre, e está correto, né? A gente sempre vê o Cântico dos Cânticos como uma alegoria, como uma comparação do amor entre Cristo e a Igreja, né? E está corretíssimo, é isso mesmo, tá? Mas João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele está procurando também, né, ver, bom... Isso aqui pode ser visto também como um amor mesmo entre um homem e uma mulher. Terreno aqui, entende? Como esse movimento dos corações, né? Como esse eros, não o eros errado da pornografia, mas o eros como aquele impulso para o impulso que nos leva para o que é belo, o que nos é belo, né? E ele diz que... Ele tem uma frase que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu tenho certeza que está aqui. A presença, na Catequese 109, olha, ele diz: a presença desses elementos, né? Que elementos? Esses elementos aqui. Ah, os seus lábios são como mel e leite. Você, os seus amores são melhores do que o vinho, né? Um amor assim, né? Ó, a presença desses elementos nesse livro, que faz parte da Sagrada Escritura, né, que faz parte da Bíblia, mostra que esses elementos, né, e a correspondente linguagem do corpo, né, tem um sinal primordial e essencial de santidade. Né? É chamado a gente ver com olhos de santidade, não é? Essas coisas todas. E ele comenta algumas coisas aqui, por exemplo, quando ele diz assim: como são belos os teus amores, ó minha irmã e esposa. Por que que ele fala irmã e esposa? Por que que não fala só esposa? Aí ele vai explicar, né, João Paulo II, que ele fala, ó minha irmã e esposa, e ainda fala irmã antes, né? Porque nós somos chamados a ver a outra pessoa, primeiramente como irmã na mesma humanidade, né? Como companheira, como amiga, com toda a dignidade, né? Aí isso entra também naquela história de deixar a concupiscência de lado, não ver só como um objeto para o prazer, se lembra que a gente falou? Mas como uma irmã em Cristo, né? Que eu tenho que amar, né? Aí ele diz assim: és um jardim fechado, minha irmã e esposa, jardim fechado e fonte lacrada, né? Tem até uma música evangélica, né? A irmã Kelly canta tudo isso aqui, né? A irmã Kelly. Eu já fui no convento dela, né? É lá em Fortaleza. Ela, o convento dela é lá, né? Que ela é de lá. A Madre Kelly. E tem uma música até evangélica que diz: né, como um jardim fechado, regado e cuidado. Aí o Papa João Paulo II não dá tempo de falar aqui, né? Mas ele faz todo um comentário sobre essa passagem do jardim fechado e fonte lacrada, né? Assim, falando da dignidade da mulher, né? Que a mulher guarda em si, na sua feminilidade, um segredo, né? Uma dignidade intrínseca, né? Que ela preserva dentro de si, dentro da sua própria estrutura, né? Sei lá, psicológica, né? Entende? Aí vamos para a história de Tobias e Sara, né? Então ele comenta sobre várias passagens do Cântico dos Cânticos, né? Procurando ilustrar essa linguagem do corpo lida na verdade, né? Lida sem concupiscência, entende? Aí vamos para o Cântico dos Cânticos. Ele citando mais ainda, Cântico dos Cânticos, né? Lê aí, Elton, lê aí, vai. Seu garoto teologia do corpo.
São belas as tuas faces entre os brincos e teu pescoço rodeado de colares. Como és bela, minha amada, como és bela. Como és belo, meu amado, como és encantador. Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículo 10.
Pronto. E aí a frase que a gente acabou de falar, né? Então vamos para frente. Agora Tobias e Sara. Aê! Acertei, né? Então, muito bem. Aí vamos ver a história de Tobias e Sara, né? Na história do casamento de Tobias e Sara, que está na Bíblia também, certo? Encontramos uma situação que parece confirmar enfaticamente a verdade das palavras sobre o amor mais forte do que a morte. Porque tem um trecho aqui do Cântico dos Cânticos que ele fala sobre o amor mais forte do que a morte, tá? Deixa eu pegar aqui. É lá no final. Cadê? Alô? Opa, para trás aqui. Cadê? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Está aqui. Então ele diz aqui lá no final. Ó. Quem tiver com a Bíblia é tá aqui. Ó. Lá no último capítulo 8, né? O amor é forte como a morte. Então ele diz aqui: guarda-me como o sinete sobre teu coração, como o sinete sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte e é cruel como o abismo ciúmes. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas, né? Tem até uma corrente, uma música, né? Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor. Pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor, né? Então, vamos ver aqui o amor mais forte que a morte. Na história do casamento de Tobias e Sara, encontramos uma situação que parece confirmar enfaticamente... Tá acabando, viu, gente? Paciência, força! Perseverança, a verdade das palavras do amor mais forte do que a morte. Então, Sara já tinha sido dada em casamento a 7 homens, mas cada um deles falecia antes de se unir com ela, né? Tá bom? Então, vou imaginar que a Sara, aí eu vou me caso com ela, sendo que aí antes de consumar o casamento, né? Antes da noite de núpcias, eu morri. Morre. Aí ela casa com ele. Aí, antes de consumar, ele morre. Aí casa com o terceiro. Morre também. Casa com o quarto. Antes, morre. Antes do casamento. Casa com o quinto. Morre, né? Casa com o sexto. Morre. Casa com o sétimo. Morre. Aí quem é o próximo da fila? Tobias. Então, ele diz assim: o jovem Tobias tinha razões para temer uma morte similar, não é verdade? Ele tinha razões para ter minha moto, sei lá. Né? É pé frio. Eu estava fazendo a palestra aí. Nossa, que mulher pé frio que falaram. Mas o... Portanto, desde o primeiro momento, o amor de Tobias teve que enfrentar um teste de vida ou morte. Entendeu? Ele foi, mas ele estava disposto a morrer por ela, realmente. Né? Mas qual é a moral da história aí? É que o espírito maligno que ia lá e matava os caras, os homens, é porque eles tinham concupiscência no coração e só queriam casar com Sara por causa da concupiscência, só pelo prazer. Entende? Era o espírito maligno. Daí o que, que acontece, né, com o Tobias? É, patinha, é verdade, verdade. Então, Rafael, o arcanjo Rafael, né, daquele Miguel, Gabriel, Rafael, é o Rafael, certo? Ele dá ao jovem Tobias vários conselhos para evitar a ação do mau espírito que causara a morte dos 7 homens com quem Sara havia se casado antes, né? Recomendo, acima de tudo, a oração. Ele diz: quando estiveres para te unir a ela, antes levantai-vos ambos e orai, e suplicai ao Senhor do céu para que vos seja concedida misericórdia e saúde. Não temas, ela foi destinada para ti desde sempre, e tu a salvarás. Ela irá contigo, e tenho certeza de que terás filhos com ela, os quais serão para ti como irmãos. Não fiques preocupado. Né? Então, o arcanjo Tobias. Vocês lembram? Ah, esse negócio aqui, ó. Tarará, bem aqui, ó. Tarará. E tu a salvarás. Né? O poder salvífico do matrimônio aí, né? Então, levantai-vos ambos e orai. Aí, o que, que o jovem Tobias faz, né? Tendo ouvido esse conselho do arcanjo Gabriel. Não, Rafael. Certo? Gabriel foi que anunciou a Nossa Senhora. Ele vai e reza. Lá na noite de núpcias, antes de consumar o matrimônio, ele vai e reza. Essa oração aí, ó, ele diz assim para Deus: não é por luxúria que me caso com esta minha irmã, mas com reta intenção, Senhor. Ordena que tenhas misericórdia de mim e dela, e que possamos chegar os dois a uma ditosa velhice. Não é? Aí, qual é o resultado final da história? Quem sabe, da Bíblia? Ele morreu? Não. Viveram felizes para sempre, né? Tobias e Sara. Né? Então, os esposos ou esposos? É esposos ou esposos? Esposos. Esposos? É? É certo. Esposos, unidos enquanto marido e mulher, se encontram em uma situação na qual os poderes do bem e do mal lutam entre si. Né? Quer dizer, dentro do nosso coração mesmo, existe essa tentação da concupiscência, de ver a outra pessoa só como um objeto. Mas a gente tem que, né, sempre lutar para ver como essa relação de amor, né, onde a linguagem do corpo vai falar a verdade, uma profecia verdadeira, e vai ser sinal verdadeiro daquele amor que você devotou. Né? Então, eu acho que é só isso aqui. Deixa eu ver se tem mais. Não, acho que é só isso aqui, né? É, depois tem... Tem teologia, tem 50 aqui? Não, tem não, 49. Depois é só teologia do corpo. Bom, então essa parte aqui foi a parte que João Paulo II fala sobre a dimensão do sinal. Tá certo? A dimensão do sinal. E aí, depois dessa parte da dimensão do sinal, João Paulo II vai falar sobre a humana vitae. Né? O que é a humana vitae? Que é assim, o que é que eu faço geralmente com a Mano Evitem? Mano Evitem é um negócio assim que quando eu falo, coloco nos slides quase tudo que o Papa falou, porque uma coisa leva a outra, sabe? A gente não consegue explicar rapidamente, em poucas palavras, sabe? A gente tem que explicar tudo direitinho, mas vamos tentar dar uma pincelada geral aqui no que seja isso aí. Ele conclui a teologia do corpo, a última parte de João Paulo II é a lei da vida como herança. São comentários que ele faz a essa encíclica, Humano Evite. E mais, ele diz mais. Ele diz assim que essa parte é como se fosse o ápice, e tudo que ele escreveu até agora é como se fosse um extenso comentário que objetivava levar ele a comentar sobre essa parte da encíclica, Humano Evite, que foi lançada pelo Papa Paulo VI, como eu já falei para vocês, em 1968, tá certo? 1968, tá? Era a época que estava rolando o quê no mundo, na década de 60? Hippies, né? Woodstock, Jimi Hendrix, o que mais? Revolução sexual, feminista também, né? Revolução sexual, feminista. Inseminação artificial e principalmente os anticoncepcionais também. Que a história é a seguinte: nunca. Nova era, tudo. Tudo que é coisa ruim. Hã? É, mas. É, acho que foi depois, né? Um pouquinho. Mas, enfim, foi uma época em que surgiu aí tudo que é coisa de revolução sexual, pornografia, não sei o que, não sei o que lá. Bom, se nós estivéssemos aqui. Se hoje fosse 1950 ou 40, talvez a gente tivesse de terno, né? E as mulheres com aquelas saias enormes aqui, né? Com até o chão. Mas a gente tá assim, né? Aí a sociedade mudou muito, e principalmente os costumes depois da Revolução Sexual. O que que se espalhou, né, no mundo, assim? A ideia de que você não pode viver sem sexo. E você tem que colocar os seus impulsos para fora, né? Se você não colocar os seus impulsos para fora, você vai ser um complexado. Você vai acabar num hospício, né? Porque você vai ficar reprimido, né? E isso não é bom para a sua saúde. E você vai ficar um complexado, não é verdade? Não é isso que a gente tem em mente, assim? Que a gente aprende? Né? Nem que a gente a gente talvez nunca leu isso aqui num jornal assim. A gente nunca leu exatamente essas palavras, mas a gente não tem essa ideia? Não é verdade? Oi?
Isso é um tipo de bullying.
Isso é um tipo de bullying, né? Verdade. Mas a gente tem isso, porque é o clima que rola nos colégios, né? Na faculdade, entendeu? Olha só, eu tenho 33, vou fazer 33, inclusive, terça-feira, viu? Mas não precisa cantar parabéns pra mim. Não. A gente vai bater palma, tá bom. Então, na época que eu tinha 14 anos, né? E eu via coleguinha da minha sala passando revista pornográfica, né? Pros colegas. Isso, quando eu tinha 14 anos, era o quê? 1993, né? E eu não sei se de 93 para cá piorou a situação nos colégios. Eu ouvi um O, né? Eu acho que piorou, né? Bastante. E imagina que lá na época eu tinha 14 anos, eu não sei como que está hoje. Também tem a internet e tudo, né? Verdade? Então a gente aprende e vai aprendendo essa noção. É como eu tinha falado, né? Se você vê uma menina com 18 anos que nunca namorou, pronto, ela é uma ET, né? Bateu a cabeça, caiu da cama quando era pequena, alguma coisa assim do tipo. Mas só que essa visão que faz a gente questionar as coisas, entende? Faz a gente, pô, é o que eu pensava antes de conhecer a teologia do corpo, eu pensava assim, por que cargas d'água que Deus colocou no nosso coração esses desejos todos, se a gente não pode colocar em prática, né? Porque eu não tinha noção de nada, eu não sabia o que era o matrimônio. Hoje eu sei, por que que eu procuro me segurar hoje? E não fazer nada disso. Primeiro, não é só se segurar, assim como se eu como se eu tivesse que ser amarrado aqui no poste para poder... Eu quero, mas não posso porque estou amarrado. Não, não é só se amarrar assim, entendeu? É, na verdade, porque se fosse só isso, não tinha sentido. Se eu fosse um maluco que tinha, eu quero, e estava amarrado aqui no poste, não adiantava nada estar amarrado, porque o que tem que ser transformado é o meu coração, né? É a concupiscência que está no meu coração que tem que ser transformada. O que eu tenho que fazer é ficar livre. Eu tenho que ficar livre, entende? Né? Agora, também pode ser que tenha momentos da sua vida que você precise se amarrar, realmente. Mas isso é só um primeiro passo, tá certo? Um primeiro passo. Diga assim, por exemplo, quando eu era mais jovem, que caía na tentação, que foi logo quando surgiu a internet também, né? 18 anos, sei, os hormônios tudo pulando, né? Aqui dentro da corrente sanguínea. E foi logo a época que surgiu a internet. Daí foi um negócio que a internet você clica aqui, né? Você clica aqui e já aparece tudo quanto é coisa que você quiser, né? Lá, né? Até pronto. Exatamente. Então aparece tudo. A distância é só um clique. O trabalho que você tem é só um clique do mouse, né? Então eu tive que botar um daqueles programas bloqueador lá no meu computador lá de casa, entendeu? Porque eu estava mal nesse negócio, eu estava quase viciado, não conseguia parar de ver esse negócio, né? Esse site pornográfico, essas coisas. Então eu tive que me prender aqui, ó. Não, eu vou cadastrar a senha do programa, né? Aí eu só fiz assim. Enter, pronto, cadastrei, não quero nem saber qual é a senha, bloqueei tudo quanto era site, deixei livre só o e-mail e no site de notícias, essas coisas assim, né? Bloqueei tudo, eu tive que me prender aqui, tá? Tive que me prender. Mas depois que eu conheci a teologia do corpo, depois que você entende por que, que você está se segurando, por que, que eu estou me segurando, gente? Porque eu quero viver esse plano lindo de Deus, né? Lindo. Quando a gente olha para esse projeto de Deus, esse sacramento, essa linguagem do corpo lida na verdade, esse amor verdadeiro, é a aspiração que, mais profunda que tem no coração de cada um de nós. Então eu quero viver esse projeto. E eu sei que se eu fizer alguma coisa antes, vai queimar o filme, vai estragar tudo. Entende? Não vai ser amor. Aí eu faço, mas só que eu faço hoje liberto. Porque eu tentei, estou tentando, né? Claro que é um processo, ainda sou, olha, veja bem, eu sou passível de fazer qualquer besteira. Eu tenho que estar sempre na graça de Deus, porque nós somos sempre tentados, né? A gente sempre tem a capacidade de fazer coisa errada até a gente morrer. Quando a gente morrer, não tem mais jeito, a gente não faz mais nada, né? Mas até morrer, você é capaz ainda de fazer besteira no último dia. Então eu tenho que estar sempre atento, né? Mas o que eu procuro mudar é a pureza do coração, entendeu? De olhar para uma menina e não ver ali simplesmente uma coleção de partes de corpo que eu fico pensando como usar, como seria gostoso se isso ou se aquilo, mas como uma pessoa que tem dignidade, né? Um ser humano que ama, que sente, que sofre. Então, depois não precisei mais do bloqueio, né? Porque... Não é que eu crio uma aversão assim, à pornografia, entende? Não é que eu ache a mulher feia, entende? Não, nunca deixei de achar a mulher, o corpo da mulher bonita. Eu até estava brincando aqui com o Elton, que o Jason, que faz palestra sobre teologia do corpo, diz assim que ele nunca viu um cara ser demitido da empresa porque passou 3 horas olhando para a foto de pôr do sol na empresa, né? Já imaginou? Porque tem os caras que são demitidos porque vê coisa na empresa, né? Que vê pornografia na empresa. Eles nunca viu o cara ser demitido da empresa porque viu. Ai, cara, não. Esse pôr do sol. Meu Deus, essas aves. Ah, meu Deus do céu. O flamingo, né? Tá aqui os flamingos aqui. Cadê? Tem os flamingos aqui. Cadê? Tem que fazer assim, né? Cadê os flamingos? Aí, ah, não, os flamingos, as pernas dele, meu Deus, eu não consigo ficar sem olhar isso aí, passa 3 horas ainda, né? Por isso que disse que... Eu acho que 3 horas ele seria demitido, sim. É verdade, por outro motivo, né? Então...
3 horas na sua frente, o flamingo
Entende? Daí, mas... Por isso que diz que Deus fez primeiro o homem, que era o rascunho, né? Para depois poder fazer a mulher, que era a obra mais perfeita, né? Tem a piada, né?
Porque isso daí, às vezes não é dúvida de vocês, mas às vezes alguém pergunta, principalmente para os meninos. Todo mundo pergunta a questão de bloqueio de internet e tal. O melhor que eu já encontrei chama OpenDNS Family Child, que é um protetor familiar, assim, que você não tem nem que pôr senha nem nada. Para quem já mexeu com um pouquinho de IP, assim, troca de IP na máquina, você troca os dois DNS, DNS primário e secundário na conexão à internet, e ele não acessa nenhum site pornográfico mais. Então depois eu vou pôr o nome ali do site, vocês entram, tem todo o passo a passo explicando como é que se bloqueia isso. Dica para os pais, tem como bloquear no roteador. Então às vezes você tem mais de um computador em casa, você bloqueia o roteador e toda a sua internet do seu computador e dos seus filhos todos vão ser resolvidos, tá bom?
Detalhe técnico.
Eu bloqueei, eu divido apartamento com um amigo, que ele é ateu, dica, né? Eu bloqueei o roteador. Ele chegou para mim, você bloqueou todos os sites? Falei, não, na verdade eu pus um bloqueio de sites de vírus. Não, mas eu não tô entrando em site de vírus. Ou seja, tava.
Eu usei um chamado K9. Eu gostei também, foi bom. Bom, o fato é que depois de um tempo eu não precisei mais. É lógico que naquela época eu precisei, né? E eu aconselho, se você é para isso que tem a lei, né? Não cometerás adultério. Se você tem vontade de cometer adultério, mesmo que você tenha vontade, não faça. Mas precisa ir além da lei. Precisa converter o coração para nem sequer ter vontade. Então eu criei uma aversão à pornografia. Não porque eu tenha aversão ao corpo da mulher. Pelo contrário, eu continuo achando a mulher tão linda quanto eu sempre achei, entende? E me sinto tão atraído quanto sempre estive. O que eu tenho aversão é de ver uma mulher sendo utilizada como objeto de forma tão degradante como aquilo ali, entendeu? E aí, exato, e se colocando na posição de objeto. Eu vi o depoimento de uma ex-atriz de filmes pornográficos, onde ela dizia que a vida dela ficou toda acabada, que ela usava droga para poder aguentar a depravação, a degradação que ela chegou. Passou, depois que ela largou, ela passou 10 anos fazendo terapia para poder se recuperar, né? Porque, e até hoje, quando ela fala na entrevista, tem o vídeo aqui no YouTube, ela chora quando fala, né? Então o que eu criei a versão foi de utilizar isso aí como um objeto. É a concupiscência, é nojo da concupiscência, não da mulher. O corpo da mulher é santo, Deus que fez, maravilhoso, entende? E justamente por isso tem que ser resguardada. É a coisa mais preciosa que vocês mulheres têm, né? O Jason diz assim, que um dia ele foi lá pegar um dia ele foi lá visitar uma escola lá, para fazer uma palestra, né? Que ele faz palestra em escola. Aí ele foi entrando assim, aí o porteiro parou, não, quem é você? Não, eu vim dar uma palestra aqui e tal, sobre castidade para os meninos da oitava série e tudo. Não, você tem que entrar lá, tem que rodear o quarteirão, tem que entrar na portaria principal, que é lá os visitantes, aqui o senhor não entra. Aí tinha uns muros enormes, assim, com arame farpado, ele arrodeou tudo. Quando chegou na portaria principal, quem é você? Mostra sua identidade, coloca aqui. Aí ele começou a brincar, disse, o que é isso aqui? É, sei lá, prisão de segurança máxima, né? Sei lá, instituto penal, alguma coisa assim. Aí ele foi ver, por que vocês têm uma segurança tão forte assim? Aí ele falou, não, porque aqui tem muita criança pequena. Aqui é tudo junto, tava até os de pré-escolar. Então nós temos todo o cuidado do mundo. Então eles veem como você tem que guardar as coisas que são preciosas, né? Quanto mais preciosa a coisa, mais você tem que resguardar aquilo, né? Então é esse senso de dignidade. Bom, mas eu estou falando isso aí tudinho, por quê mesmo? Sim, não precisei mais, né, da coisa, porque eu não queria mais ver. Eu tinha nojo de ver aqui, não, como eu falei, né? Porque tinha nojo da degradação que era, né? Entende? Então, esse aqui é o sentido que a gente tem que procurar. Mas, eu estava falando da Humana Vitae, né? Aí o Marcelo e a Viviane também vão falar um pouquinho aqui, né? Sobre métodos naturais, essas coisas, né? Todo mundo por causa da hora, né? Todo mundo sabe que os métodos naturais é que são recomendados, quando há necessidade, né? Mais um detalhe é que tem que ser uma necessidade mesmo, grave, né? De você não ter filhos, tá bom? O Papa João Paulo II, em outras palavras, ele diz assim... Ah, olha só que maravilha. Não, que ele, eu vou dando algumas pinceladas assim, em geral do que ele fala nessa parte da, dos comentários, né? Que ele diz assim, quando a pessoa, ela de propósito, ela vai usar uma pílula, ela vai usar um preservativo, uma coisa assim, essa relação já não é mais uma relação de amor. Se torna uma relação de concupiscência, porque você sabe que você está fazendo aquilo ali para utilizar a outra pessoa. Não aceita quem a outra pessoa é. É como se você... Oi? É como se você dissesse assim, não, eu aceito você, eu quero você, mas só até esse ponto aqui, tá certo? Daqui pra frente, essa parte aí da sua maternidade, eu não quero não, tá? Você lembra que a gente falou no conhecimento e procriação, que a paternidade e a maternidade fazem parte, né, intrínseca, né? Então daí é como se chegasse e dissesse, não, eu quero você, mas não quero tudo. Só essa parte aqui, tá? É como se fosse o cara tá lá e ele quer jogar com uma historinha, né? Comparação. Muito besta, mas quer jogar baralho com os amigos e beber. E ele não quer que a mulher veja. Aí, primeira opção, ele mata a mulher, né? Pra mulher não ver, pronto, resolveu o problema dele. Segunda opção, ele coloca um... comprimidinho lá de, né, aqueles mata-leão, né, sossega-leão, né, você tomou o comprimido e dorme, para ela dormir, para poder ele jogar e fazer que a mulher não quer que ele veja. Ou então ele simplesmente espera a mulher ir trabalhar e ela volta depois. Ele comparando, qual seria o mais moralmente correto? Lógico que beber e fazer jogar não é nada correto, mas diga assim, matar... Não, não é menos mal, é correto mesmo, assim. É porque eu não me lembro da comparação direito. Matar ou forçar aquela pessoa a apagar, ou simplesmente deixar que ela saia como naturalmente ela sai todo dia e volta. O ciclo da mulher, né? O corpo da mulher foi feito de uma maneira que determinado período ela é fértil, determinado período ela não é fértil, entende? Aí a gente briga por causa desses dias em que ela é fértil, porque a gente tem na cabeça as coisas da sociedade que a gente não consegue, a ideia que a sociedade passa, que a gente não consegue viver sem sexo. Ou que vai fazer mal pro amor do casal se passar aqueles diazinhos sem ter, né? Mas não, na verdade fortalece o amor do casal, né? Porque dá aquela parada e você aprende a fazer a outra pessoa feliz de tantas outras maneiras, né? Que não só com aquele ato, né? Mas para concluir, Marcela e Viviane vão falar aqui, tá certo? Não, mas vocês vão... Eu quero que vocês falem o que vocês quiserem falar. Tudo. Oi? Não, já concluí. Já concluí. Eu falei até mais do que eu devia ter falado, né? Vem, fala lá. Fala, quiser convidar a Olga também.
A Olga é importante, né? A Olga é importante. A Olga tem...
Quem não sabe, né?
A Olga... Acho que todo mundo já sabe. Acho que só o Daniel e o Elton não sabem, né? Acho que o Paulo também não. A Olga é instrutora do Método Billings aqui em São Carlos. Ela é a escolhida de Deus aqui para acompanhar as moças, né? Apesar de... muito poucas, mas estamos perseverando e lutando para que outras venham, né? Estamos fazendo uma mobilização aí junto com o padre Daniel, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, para que a gente faça duas noites de palestras de conscientização sobre o uso do método Billings. Então, o método Billings, um testemunho particular agora, né, na minha vida e na vida do meu marido, mudou toda a nossa rotina, mudou toda a nossa vida, estrutura de família, né? Tudo. Porque, por causa do método Billings, né? Pelos gráficos de anotação e de diário, eu pude perceber que eu não estava mais ovulando, né? E aí, então, começou todo um processo de mudança de alimentação para também perder peso, né? Em questão de quantidade de açúcar que eu estava ingerindo, porque Sabe-se, né, pelos estudos, que o açúcar interfere diretamente na ovulação, na fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Então, o método Billings, hoje a gente tem essa bandeira levantada junto com a teologia do corpo, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. Não tem como a gente falar de teologia do corpo e não falar de Humani Vitae e nem falar de método Billings, né? Temos hoje uma sociedade secularizada que busca os meios fáceis para o utilitarismo, como o Daniel disse, porque se eu tomo a pílula, o meu marido, ele não está se preocupando se eu estou bem, se eu não estou bem, se hoje eu estou com vontade de ter uma relação sexual com ele ou não. Se ele tem essa vontade, ele vai querer, ele vai forçar, né? E é isso que a gente vê hoje. Então, eu vou tomar a pílula porque eu quero sair, eu quero ter relação com quantas pessoas eu quiser e eu não quero ficar grávida. Eu não estou preocupada com a graça que vem de Deus para a nossa vida. Eu não estou preocupada porque muitas pessoas falam assim, ah, mas você toma a pílula e aí você pode ter relação todos os dias. Se alguém conhecer um casal que tem o sacramento do matrimônio, que tem a relação sexual todo dia, vocês me apresentem. Porque isso não acontece. Nós não somos bichos. Nós somos pessoas que se amam, que vivem e que conhecem a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? Duas, né? Como o Daniel apresentou, o celibato e o matrimônio. As pessoas que abraçam o matrimônio, elas têm que ter a consciência de que o casal casa para ser feliz dentro do sacramento do matrimônio, com a graça de Deus, e para procriar, se for da graça de Deus. Nós estamos todos nesse processo porque nós estamos abertos à fertilidade, à vida, né? Mas, infelizmente ou felizmente, Deus ainda não acha que não é a hora, não é o momento, a gente não sabe. Mas um filho para nós não vai trazer a felicidade, porque é essa que é a coisa. Os casais buscam alternativas hoje de fertilização, de proveta, porque eles colocam no filho a felicidade. Eles colocam na criança a felicidade da vida do casal. E a gente não pode pensar dessa forma. Um filho é muito bem-vindo, é graça de Deus para nós. Mas se for da vontade de Deus, se não for da vontade de Deus, nós dois juntos devemos abraçar essa cruz e seguir. Seguir adiante na vontade de Deus, nas coisas que Deus quer para nós. Então, quando eu conheci a Olga, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha ido até a Canção Nova participar de um encontro de formação para instrutores. Eu tinha já ouvido falar em método Billings, mas eu não tinha a menor noção do que era o método Billings. Porque quando eu e o Marcelo fizemos o nosso curso de preparação para o sacramento do matrimônio, não foi falado sobre o método Billings. O que a gente se lembra é que não da nossa preparação, mas depois de outras, né? Porque depois nós começamos a participar como coordenadores de grupo lá, e nós ouvíamos assim: ah, mas o método natural é meio complicado. Ah, mas o método natural é isso. Ah, mas o método natural você tem que ficar vendo muco e vendo isso e vendo aquilo. Quem que vai querer saber, conhecer um pouquinho mais de uma coisa tão maravilhosa, se já está ouvindo isso de uma pessoa que está ali na frente palestrando em nome da igreja, em nome de Cristo? Porque ali, naquele momento, o palestrante está ali, em nome de Cristo. Porque ele está falando para nós, para casais que estão ali se preparando para receber o sacramento do matrimônio, que já com certeza vivem uma vida uma vida sexual. Então, se essa pessoa está dentro dessa vida sexual antes do casamento, é porque está faltando todo esse conhecimento, toda essa maravilha que Deus é na nossa vida, né? Mas voltando, quando eu conheci a Olga, depois que eu fui até a Canção Nova fazer o curso de método Billings, nós vimos que isso era uma coisa que seria muito importante na nossa vida. Porque nós queríamos ter filhos. e nós não conseguíamos ter filhos. Então, o método não é um método para você usar ele como um anticoncepcional. O método Billings não é um método anticoncepcional. O método Billings é um método que te ajuda a pausar, a dar um momento e te ajuda a ter filho. Essa pausa é se for uma coisa planejada, né? Um planejamento. Às vezes fala, ah, vou planejar um filho, nossa, né? Como é fácil, então, é esse dia aqui. Não, não é esse dia aqui, é o dia que Deus fala, olha, filha, hoje você vai ter um filho, né? Existe toda a coisa científica, porque o método Billings é um método científico, estudado há muitos anos, né, Olga? E que nos coloca dentro de uma realidade de saúde. Porque nós aprendemos, eu e meu marido, num curso lá na Canção Nova, que o homem sabe se ele está com a saúde boa quando ele tem a ereção matinal involuntária. Aí o homem sabe que ele está com a saúde dele boa. E a mulher sabe se está com a saúde boa quando ela está ovulando. Como que uma mulher vai saber se ela está ou não ovulando? Porque eu tinha sangramento, mas eu não tinha ovulação. Porque aí a gente vai no médico, o médico fala assim para nós, você menstruou? Menstruei. Então você está ovulando. Você menstruou? Menstruei. Sangrou? Sangrei. Então você está ovulando. E a Olga, junto com a outra moça que está me acompanhando, que é a Bia, lá da Canção Nova, que a gente se tornou muito próximas por causa do método Billings e por causa da teologia do corpo também, elas conseguiram me dar uma claridade, uma iluminação de coisas que eu não sabia. Então, quando a gente se aproxima desse método, a gente não pode ter isso como um anticoncepcional, porque ele não é um anticoncepcional. Se você quer ter uma vida desregrada, uma vida sem Deus, então você pode tomar pílula, que é o que estão falando lá no curso de noivos. Fala, quando você está no período fértil, se você faz a tabelinha, se você está no período fértil, você usa a camisinha, que está tudo bem, o Papa liberou agora a camisinha. Quem que falou que o Papa liberou a camisinha? Aonde que está escrito que o Papa liberou a camisinha? Ah, lá no livro que o Papa deu entrevista pro jornalista alemão, lá está falando que o Papa liberou a camisinha. Falei para a moça outro dia lá na casa de uma amiga minha, nós fomos rezar o terço, surgiu esse assunto. Falei, então você me prova isso que o Papa está falando, que eu te provo que o Papa não falou isso. Porque graças a Deus, né, graças à Canção Nova, eu li o livro onde estava falando a respeito disso daí. Num contexto que se falava sobre o uso da camisinha lá na África para as pessoas prostitutas e prostitutos, o Papa disse que isso é um passo para uma conscientização do que é o sagrado. Mas é o passo para uma conscientização do que é sagrado. E aí as pessoas já deturparam tudo, né? É aquilo que o professor Felipe ou o Denis estava falando lá, né? Tirou uma frase de dentro de um contexto para arrumar um pretexto, né? Então essas coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai se aproximando e a graça de Deus vem mostrando essas coisas para mim e para o meu marido, né? Sei que todos aqui vocês já sabem disso, que eu já contei para todo mundo essa história, mas é que é algo que eu não posso ficar guardando mais para mim. Porque é Deus que está agindo na nossa vida de uma forma maravilhosa e colocando pessoas maravilhosas na nossa vida que tem nos ajudado muito. E uma dessas pessoas é a Olga, né? Que agora a Olga vai falar do método.
Aí eu não vim preparada para isso, né? Eu vim para ouvi-los falar da teologia do corpo, mas tem tudo a ver, né? Minha formação é enfermeira, mas eu também não conhecia meu próprio corpo. E um dia, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em São Paulo, eu fui apresentada à irmã Marta, que era presidente do Semplafam. O Semplafam quer dizer Centros, Conferência de Centros de Planejamento Natural da Família. Então, tem sede em vários lugares do Brasil. É um trabalho voluntário que nós fazemos. Toda instrutora trabalha em caráter de voluntária. E voluntário, né, porque tem instrutor também. E a nossa intenção é essa, prevalece os ensinamentos de Deus, né, no nosso ensino. É um método científico que vem sendo estudado há uns 50 anos, pelo menos. Né? E começou com um pediatra e uma neurologista, o casal Billings. Então, isso vocês podem conhecer no site do Semplafan, tem tudo, tudo lá. Mas eu queria dizer para vocês que depois que eu fui me conhecer, fui conhecer a minha fertilidade, eu descobri um problema de saúde, eu resolvi com um tratamento natural e eu ia perder o ovário por causa de ovário policístico. Mas graças à irmã Marta, a Deus que pôs a irmã no meu caminho, né, eu não precisei de nada disso, nada cirúrgico. Eu fiz o tratamento. Depois eu conheci meu marido, ele também era divulgador do método, não chegou a fazer a formação para instrutor. E nos casamos, e tenho muito orgulho de dizer para vocês que eu me casei no período fértil, então as nossas núpcias aguardaram uns dias para que a gente consumasse os votos que nós fizemos perante Deus. E desse casamento nós temos um filho, que a gente tem a intenção de planejar, mas acho que é Deus que planeja tudo para a gente, desde que a gente abre o coração ao plano dele, né? E hoje ele está num retiro da Legião de Maria. E quando eu vim para cá, eu achei que eu não ia mais fazer o meu papel de instrutora. Falei, ah, eu acho que não vai dar certo, lá em São Carlos eu não conheço nada, né? Vamos ver. E deixei passar, o tempo foi passando, mas a Heloísa, que hoje é presidente do Semplafan, mas Marta faleceu há um ano. A Heloísa me cadastrou no site da Canção Nova como instrutora em São Carlos. Então, qualquer um que acessar vai ver meu nome lá. Aí eu não pude mais parar, porque liga um, liga outro, né? Já me ligaram de Tabatinga, de Matão. Falei, ah, gente, eu não tenho condição de ir lá, né? Mas a gente vai vendo aí o que pode fazer. E assim vai. Está indo. Não é um trabalho de multidão, né? Porque a gente trabalha a partir do toque do Espírito Santo no coração de cada pessoa, de cada casal. Mas o importante é que eu não parei, não consegui parar. Toda semana aparece uma usuária nova procurando. Então, lá na comunidade da Idalíria, já tem uma porção de sementinha plantada, né? E eu me coloco à disposição para ir lá conversar sobre fertilidade, conhecimento da fertilidade, para casais, para aquilo que Deus me chamar. Eu não consegui parar. Porque é uma alegria a gente poder partilhar dessa vida nova que o ser humano passa a ter a partir do momento que se conhece e conhece essa grandeza, né? Então, não sei o que mais que eu podia falar para vocês.
O contato, né? Porque é que todo mundo te conhece, mas é bom, né? Sempre colocar
no
qual eu não conheço. Divulgando também.
Então. É, eu acho que esse contato que a gente vai ter com o Padre Daniel vai ser muito bom, porque há muito tempo que eu esperava um momento para a gente fazer alguma coisa pelos jovens, principalmente, para que eles continuem a crescer num caminho diferente, né? Hoje a sociedade é muito forte na sociedade a sexualidade desde cedo. Mas não a sexualidade de uma maneira positiva e santa. É um erotismo muito forte, como você falou, na internet está lá. Se não bloquear, vai ver tudo que quiser e que não precisa ver. Então, eu acho que a gente... Eu não sei nem por onde começar. Acho que todo começo é importante. Os jovens, a família, a crisma, eu não sei. Eu estou à disposição de Deus para aquilo que Ele me chamar. Vai nos guiar. Né? Agora, contato, você diz o telefone.
Você vai pôr depois o nome?
Pode pôr. Se, por e-mail também, pode entrar em contato comigo. Você vai pôr? Então tá. Obrigado pela oportunidade. E acho que a gente. Eu vou torcer, vou rezar bastante para que tenha outros momentos desse aqui em São Carlos. Né?
Então, gente. A gente gostaria de agradecer, né, você, Daniel, principalmente, veio lá de longe, o Elton se dispôs a sair lá de Ribeirão, né, deixar a família, deixar a namorada nova, para estar vindo aqui, passar essa riqueza para nós. Agradecer a todos vocês, né, que nos ajudaram, que nos ajudam tanto. E buscar sempre a diferença, né, fazermos a diferença. Porque se somos sementes, né, jogadas, que essas sementes possam dar frutos, né? A gente não sabe quando será, mas um dia ela vai florescer e a gente vai poder estar dando testemunho e falando para as pessoas de tudo isso, né, que a gente tem aqui, nessa riqueza que o Papa João Paulo II deixou para nós, deixou para nossa igreja, e buscar viver de uma maneira correta, de uma maneira agradável a Deus, porque é isso que ele nos pede, né? Quando nós fomos no... Oi? Quando nós fomos lá no programa Escola da Fé, no professor Felipe, ele dizia, né, que ele não conhecia muito sobre o assunto, mas que ele tinha muita vontade de conhecer e de falar disso, né, para as pessoas. E aí, quando nós fomos agora no começo do ano lá no aprofundamento e eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele ficou muito feliz, porque ele falou para mim assim que... falou, eu consegui o meu objetivo, ele disse. A teologia do corpo está na boca da moçada. Mesmo que as pessoas não conheçam a fundo o que é a teologia do corpo, eles pelo menos tiveram a curiosidade de ouvir um pouquinho dessa beleza que Deus mandou para nós, né? Que o Papa João Paulo II deixou para nós. Então, que nós possamos levar isso para as nossas casas, né? Levar isso para a nossa vida e estar sempre buscando conhecer um pouquinho mais.